18ª Reunião Ordinária, 3 de junho de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso, Pai do céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado, senhores vereadores.
Olívia Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazarene de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvão.
Presente.
Comunico, senhora presidente, todos presentes.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Relação aos comunicados é um convite do Maternal 3 para uma festa junina que vai ser realizada dia 25/6 na creche municipal. E também o ofício número 64 do ministro prefeito. Senhora presidente, servimos do presente para informar a Vossa Excelência que, devido a um erro material na Lei Municipal 1408/2022, que altera a Lei Municipal 1399/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022, foi necessária a sua republicação no Diário Oficial, edição 1015, conforme o papiamento. Quando do envio do projeto de lei a esta casa, o mesmo foi com erro material na transcrição do inciso a ser alterado no artigo 6º da Lei Municipal 1399/2021, constando o inciso 3, sendo que o correto seria o inciso 2. Como se depreende da justificativa constante do projeto de lei, a mesma versa sobre superávit financeiro do exercício 2021, motivo do aumento do percentual de suplementação por superávit financeiro, constante do inciso 2 do artigo 6º da Lei Municipal 1399/2021. Sendo assim, diante do erro material constatado, foi feita a republicação da Lei Municipal 1408/2022. Sendo só para o momento, escrevendo atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Em relação aos projetos em pauta, consta aí na pauta dos vereadores para votação. Primeira votação, o projeto de lei número 8/2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2023 e das outras providências, sendo que para esse projeto foram apresentadas duas emendas, uma emenda alterando o percentual para 10% e uma segunda emenda alterando para 15%. E também para a votação, o projeto de lei número 3/2022, que dispõe sobre autorização de complementação dos vencimentos dos dos professores da educação básica e da outras providências. Então, são essas os comunicados e projetos em pauta.
Obrigada, Renê. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite jurídico, boa noite nossos visitantes, as meninas, os meninos também, ficou separado, meninos e meninos. Mas boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, vão nos ouvir, não estão nos ouvindo pela rádio, que não está passando. Então, né, Tião? E no YouTube não está chegando. Eu vou saber por quê, mas que boa noite a todos. Eu queria convidar, né, dar a palavra para o nosso visitante Emir Marzano Ribeiro. Fique à vontade, Emir.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente da Câmara.
Amém.
Secretário, vice-presidente e os demais vereadores, o amigo Nelson, Nico, Elton, quase que todos aqui a gente já está convivendo aí durante esses 4 meses de Jaci. O motivo que nos traz aqui é muito alegre, e também boa noite a todos aí que estão visitando a casa e enriquecendo a nossa democracia. A democracia é enriquecida por isso, pela participação popular. Aliás, os parlamentares aqui nada mais são do que os representantes legais que foram eleitos pelo povo, né? Mas ela se fortalece com a participação popular. Então, parabéns. É muito bom vir no Legislativo, né? E ver que tem uma ampla participação popular do povo da cidade. É sinal que nós estamos interessados no desenvolvimento, na prestação de contas do município, até porque o dinheiro é público, né? Mas o motivo que nos traz aqui é dois. O primeiro é nos apresentar à cidade. Confesso que nós já tivemos o convite para estar aqui, tanto pela presidente da casa, Olívia, como também do nobre vereador Nelson, do Elton, meu amigo, do Nico, né? Irmãos em Cristo, para estar aqui de antemão antes, né? Mas nós resolvemos aguardar o tempo oportuno, no momento exato, de nós também estarmos aqui, não apenas no sentido de nos apresentar, mas convidá-los. E esse também é um dos motivos que estamos aqui nesta noite. Eu me chamo Eli Marzano, há 4 meses eu estou residindo na cidade de Jaci, mas já conheço essa linda região há mais de 5 anos, que transito por aqui, meu irmão morou em Lavras. Então, nesse trecho de Lavras e Jaci, há quase 11 anos a gente transita por aqui. E, a partir do ano passado, nós definimos e também montar uma unidade da nossa empresa, que é o que nos traz para ficar definitivamente na cidade de Jaci. E isso fizemos, nós instalamos, a partir do mês de fevereiro, uma das nossas unidades, nós temos na cidade de Congonhas, e agora vamos fazer a inauguração, no próximo sábado, da Ebenezer, na cidade de Jaci. A Ebenezer, eu costumo dizer que é muito mais do que uma autoescola. A autoescola apenas ensina a dirigir, né? Nós somos um centro de formação de condutores. E por que não dizer um centro de formação de melhores cidadãos, né? Porque o cidadão que ele é melhor conscientizado dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres, ele se torna um melhor cidadão para a nossa sociedade. E isso também se faz no trânsito, né? E nós definimos por estar aqui na cidade, nós temos outras unidades, mas eu pessoalmente, como um dos sócios proprietários do Centro de Formação de Condutores Ebenezer, da Autoescola Ebenezer, né, defini em estar morando em Jaci exatamente pela beleza dessa cidade. É uma cidade muito acolhedora, uma cidade bela, bonita, né? Vocês têm um privilégio de estar numa região como essa. E eu estou muito feliz durante esses 4 meses que estou residindo na cidade de Jaci. Outra coisa que eu queria salientar, porque a gente às vezes escuta um boato ou outro, e eu quero dizer que isso não me preocupa, isso é normal, né? Porque eu também participo da vida pública. Eu fui candidato a vice-prefeito em 2016, na minha cidade, Congonhas, e agora, no ano de 2020, eu concorri às eleições como prefeito da cidade de Congonhas, né? Obviamente, não obtive êxito, porque senão não poderia estar aqui. Mas a gente entende que tudo corre dentro de um propósito de Deus. Se não obtive esse êxito lá, o que nos permitiu estar na cidade de Jaci? Então, a gente transita no meio público. E é normal sair alguns boatos, algumas conversas, né? E a gente vem aqui também no intuito de esclarecer essas coisas. A nossa contribuição aqui é muito mais do que ocupar um espaço, do que simplesmente ter uma participação na vida pública da cidade, tanto no executivo ou também do legislativo, mas é de fato trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade. Quer estejamos nomeados ou eleitos, ocupando algum cargo eletivo ou não, isso é a nossa função como cidadão, não é verdade? Então a gente quer esclarecer também algumas coisas que pairaram aí, acho que houve alguns boatos aí, a gente quer esclarecer também isso, viu, gente? Então a gente fica muito tranquilo quanto a isso, porque isso é normal, né, Elton? Na vida pública isso é normal. Mas, porque eu estive em Brasília, já era um projeto meu estar ali, desenvolvemos um projeto relacionado à área do trânsito, e coincidiu que nessa viagem nós tivemos com o Elton, Nelson, prefeito Fabiano, acho que a vice-prefeita também estava, né? E coincidiu da gente estar ali juntamente com eles na cidade, em Brasília. Era um movimento que tem, que é a CMN, né? Confederação Nacional dos Municípios. E aí, claro que surgem algumas conversas, né? E isso é nada mais é do que natural no meio público. Mas quem pesquisar a minha vida vai entender que nós estamos participando do momento político da vida pública já há algum tempo e não apenas aqui na cidade de Jaci. Coisa que eu faço, inclusive estou filiado a um partido político, sou também pré-candidato a deputado. Então, o partido está analisando como que vai ser a melhor formação da chapa para disputar as eleições federais e estaduais. Então, o que eu quero dizer é isso. A gente tem essa participação pública. E eu acho que isso é importante. Aliás, Eu acredito, viu, Elton, que todo cidadão deveria um dia se filiar a um partido e candidatar a um cargo público. Porque, às vezes, quem tem uma visão de fora pensa que é uma coisa. Quando chega aqui dentro, não é verdade, presidente? Aí vai encarar as dificuldades da vida pública. Não é fácil. Então, é muito importante nós também dar a nossa contribuição. Para esclarecer essas conversas, um boato ou outro. Então, política a gente já faz antes de estar na cidade de Jaci. Né? Como eu falei, eu sou filho de um vereador que foi o vereador mais votado da cidade de Entre Rios. Sou sobrinho de um também que foi prefeito na cidade de Entre Rios de Minas. Então, o nosso trânsito na vida pública, ele é bem antes da cidade de Jaci. Obviamente, estando aqui, nós vamos continuar participando da vida inteira da cidade. Tanto nas instituições, associações, como também da vida pública da cidade de Jaci. Né? Me sinto honrado por isso, tenho orgulho de dizer isso. A vida pública requer boas participações, pessoas de bons ideais, pessoas que têm representatividade, e principalmente do parlamento. Né? O parlamento é um local de fala. Não é verdade? É local da gente defender as nossas ideias, lutar pelos nossos ideais, demonstrar a nossa ideologia e contribuir para o melhor andamento da vida de ambos. Além de esclarecer esses fatos, eu gostaria também, nessa oportunidade, já caminhando para o final, viu, presidente? Desculpa pelo tempo, mas eu gostaria de fazer o convite a todos vocês, né, que nos acompanham aqui hoje nessa reunião na Câmara, como os nobres vereadores da cidade de Jaci, presidente da Câmara, de estar conosco no sábado próximo, onde nós vamos estar, de fato, agora, fazendo a inauguração dessa unidade do Centro de Formação de Condutores da Autoescola Ebenezer, na cidade de Jaci. Então, todos serão muito bem-vindos, nós vamos estar fazendo essa inauguração, nós vamos ter ali na oportunidade, além da fala de todos que ali vão estar, as autoridades que vão estar ali presentes, nós vamos estar na oportunidade também recebendo vocês para tomar um coquetel juntamente conosco. Ok? Então, todos estão convidados, não só vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, os nobres parlamentares, eu trouxe aqui uma carta convite, vou estar entregando aí a secretária da mesa, né? E vai estar posteriormente distribuindo para todos. Dessa forma, me despeço agradecendo a todos. Muito obrigado pela oportunidade de trazer alguns esclarecimentos, de visitar vocês pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? Nós estamos, como eu falei, há 4 meses, mas eu não vim para voltar. Aliás, eu costumo andar para frente, né? Tem um filósofo que diz que para trás nem para tomar impulso. Então, se até aqui chegamos, nós queremos seguir daqui para frente. Então, nós já estamos residindo. Gostei demais da cidade de Jaci, nós poderíamos ter escolhido outras, né? E também quero agradecer, não posso deixar de agradecer, ao prefeito Fabiano. A nossa primeira entrada que nós tivemos na cidade de Jaci foi também pela vida do prefeito Fabiano, pela vida do Nelsinho, né? Foi numa instituição que nós temos o prazer de sempre estar. Eu sou palestrante, sou ministro do Evangelho, não sou pastor, mas sou formado em teologia. Então, a gente transita bem no meio de todas as igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Sara Nossa Terra. E eu conheci a cidade de Jaci exatamente em uma dessas palestras que nós viemos aqui dar, palestras para casais. Foi aí que eu conheci o novo vereador Nelson, na época era inclusive vice-prefeito, né, Nelson? Nelson era vice-prefeito, juntamente com o prefeito Fabiano. E nós já amamos a cidade de Jaci, da onde nos surgiu o convite, porque aqui não tinha esse determinado segmento de prestação de serviço público, né? E aí nós desenhamos isso há 5 anos atrás. Mas agora chegou o tempo oportuno de nós aqui estarmos. Então agradeço ao prefeito Fabiano, agradeço ao vereador Nelson, agradeço ao Velto também, que nós já fizemos uma grande amizade, o Nico. Eu tenho certeza que assim também será com os demais. Boa noite, Deus abençoe, muito obrigado a todos vocês. Estão todos convidados para estar conosco sábado próximo, se Deus quiser.
Emir, muito obrigada, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, tá joia? E o crescimento do seu comércio, né? Que tá ali. É muito bom para o desenvolvimento da nossa cidade. E que muitos, né? Que possam estar vindo muitos outros, né? Empresários aí já aqui. Muito obrigada pelo convite. Boa noite de novo, né? Para não tirar assim, começar a falar de novo, né? Então, boa noite. com a graça de Deus, mais uma reunião. Que Deus possa nos abençoar para começarmos e terminarmos, né, na graça dele. Essa semana a gente teve a oportunidade, junto com as professoras, tivemos sexta-feira passada uma reunião com o prefeito, né, e os vereadores que puderam estar lá no momento. Né, eu creio, acredito que foram dois vereadores que não puderam. Você também não, né, Elton? Sexta. E hoje, né, temos novamente a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. E acredito que a porta da nossa casa está aberta para vocês, para quando precisarem. E eu, né, como funcionária também, e também com dois vereadores aqui que são funcionários, eu acredito que nós estamos aqui sempre a favor dos funcionários. Eu, por exemplo, eu sou muito a favor de qualquer um funcionário que estiver ali na prefeitura, meu colega de trabalho, seja na educação, seja na saúde, seja no transporte. Eu acho que nós somos todos iguais, né? Então, eu estou aqui para trabalhar a favor, sempre a favor de vocês. Fomos na reunião, acredito que não foi o resultado que saiu, que esperávamos, né, na reunião. Mas tentamos. Tentamos e, do mesmo jeito, da forma que foi falado na segunda-feira passada, que a gente estava pronto a ajudar aos outros professores também, que está separado não em classe, eu acredito que os professores são iguais. Logicamente, vocês começaram, tem o tempo que vocês começaram e elas têm há mais tempo. Eu tenho um filho de 19 anos que tem a Darcy como foi professora dele, como já teve professora dele aposentada, teve a Rita, teve outras professoras, Patrícia, até agora, né? Tem o Matheus, que foi a Elizabeth, que foi a Miriam, que foi a Adriana. Então, assim, eu tenho um conhecimento, a Liliane também, né, Liliane? Eu acredito, eu tenho conhecimento de sei o quanto vocês são preciosas e quanto o trabalho de vocês, a gente depende deles. Do mesmo jeito que eu também sei que o meu trabalho na saúde também é importante para vocês. Então, de forma alguma, eu estou aqui, ou nós estamos aqui, para poder ajudar um ou outro. Nós estamos aqui para ajudar todo mundo, indiferente do que está acontecendo. Logicamente, não vamos agradar todos. Não viemos também assim, né, gente, dessa forma, para agradar todo mundo. Logicamente que vai ter gente que vai ficar nem satisfeito com o que a gente está fazendo. Mas a lei está aí para ser cumprida. E eu acredito que, da mesma forma que estão desfalcadas, que estão, né, tendo prejuízo, eu acredito que a gente vamos lutar também junto com elas para que possa também ser beneficiadas. Do mesmo jeito que vai ter a oportunidade da saúde ser beneficiada, o transporte, a administração lá na prefeitura, tudo vai ser beneficiado. Então, só que eu acho que cada um é uma vez. E agora a vez é de vocês. Então, nós estamos aqui para, sim, vamos colocar em votação hoje o projeto de vocês. As comissões já assinaram, já analisaram. E a gente vai colocar, sim, o projeto de vocês em votação. Porque eu acredito que vocês merecem, sim, está defasado e merecem sim receber o que é justo. Logicamente, se a gente pudesse receber, pagar até mais, a gente faria isso, né? Mas, infelizmente, a gente tem que andar conforme a lei. Então, que nenhuma das outras, né, fiquem ou pensem que nós aqui estamos contra elas, se não é isso, não estamos. Só que não queremos pausar o que vocês podem, daqui uns dias, podem estar recebendo. Porque se a gente faz uma coisa aqui agora, a gente pausa para depois atrapalhar para vocês, não é certo. E eu não faria isso. Porque eu acredito, assim, que é uma classe que tem que ter a união de estar sempre junto. E eu vou, assim, sincera, vou ser sincera. Vou ser sincera mesmo, infelizmente. Tem muita gente que me conhece, sabe o que eu sou. Eu fiquei, assim, muito triste, muito, muito mesmo, porque não sei, né, todo mundo tem o direito de ficar nervoso, eu entendo isso, porque nós, isso é nosso. Então, eu acredito que fomos, né, na reunião com, assim, saímos da nossa casa, fomos até a reunião, é o nosso trabalho, sim, fiscalizar, ajudar, estamos aqui a favor da nossa população, estamos a favor de quem queira receber um benefício ou que esteja sendo prejudicado. Mas nos faltou o respeito. Infelizmente, nos faltou o respeito. Eu acredito que eu, como pessoa, como uma profissional também, como uma vereadora aqui. Eu acredito que todos nós temos que ter empatia um com o outro. E faltou, sim, o respeito com nós lá na reunião, aquele dia. Porque nós estávamos lá para ajudar e saímos de lá sem saber nem o que estava acontecendo. Então, é assim, é uma coisa que eu tenho que falar, porque não estava assim, estava agarrado aqui, então eu tinha que falar. Não sei, né, se alguém depois, né, possa me procurar ou conversar ou falar alguma coisa, mas também peço desculpas para elas, né, que estavam lá também. Da mesma forma, se a gente, a gente fez alguma coisa que não agradasse elas também, eu peço desculpa. E eu estou aqui sempre pronta a ajudar e a trabalhar em favor de todos os funcionários da prefeitura. Do mesmo jeito que eu falei com as meninas dos serviços gerais, que a gente vai lutar, sim, com elas, porque eu não acho digno elas estarem recebendo menos de um salário mínimo. Porque todo dia sair de casa para trabalhar e receber esse salário também, igual foi falado. Está tudo caro. Está caro para mim, está caro para vocês, está caro para qualquer pessoa. Ainda mais para elas ainda que estão recebendo um salário mínimo só. Então, a gente vai lutar para todo mundo, não só para um, para todos. E a gente trabalha sempre para todos. E aqui já eu não posso escolher A, B e C e deixar o restante para trás. A gente tem que ajudar um todo em comum. E eu acredito que os vereadores aqui também, né, logicamente, às vezes pode discordar não da minha ideia, mas acredito que a maioria tem esse mesmo conceito. E em todos os sentidos, se for chegar a qualquer coisa, foi o primeiro projeto, né, não sendo a infração do começo do ano que a gente votou a favor, esse é o primeiro projeto que veio aqui nessa casa para que fosse votado para aumento do salário, né, ou o piso salarial, que é o de fato que está acontecendo. E nós vamos, como todos os outros projetos que o prefeito mandou para cá, que foi bom para a população, por que nós não vamos aprovar um projeto que também vai ser bom para a população, que são vocês, que estão atendendo as nossas crianças lá na escola, que vão trabalhar com... já trabalham e vão continuar trabalhando com o amor que vocês têm pelas crianças. E eu acredito que é mérito de vocês, vocês têm sim, é justo a causa de vocês, como também a delas vão ser, na hora que chegar aqui também. Ninguém está virando as costas para elas. Ninguém está falando que elas não deveriam receber ou que está defasado. Eu sei que tem leis, eu sei que do jeito que foi falado, que foi feito, que elas estão sentindo, sim, eu acredito nisso. Não vou falar que não, porque eu também eu sou funcionária. Mas eu acredito que eu tenho que respeitar o meu igual eu vou respeitar as agentes de saúde que trabalham comigo. Eu trabalho hoje, gente, para mim poder receber o que eu faço. Eu acredito que vocês também. E não é porque o fulano ou beltrano vai receber R$400 ou R$500 a mais do que eu vou querer que não pague. Eu quero que pague o direito de todo mundo. E vocês estudaram também para isso. Vocês não estão aqui 30 anos. Às vezes não tem aqui que não tenha 30 anos. Mas vocês têm ainda pela frente. Então, eu mais uma vez, né, eu quero afirmar aqui que eu estou junto com a educação, com a saúde, com qualquer funcionário público. Porque nós somos muito valorizados. Muito. Eu sei disso, que somos. Eu acredito que pode ter, sim, um funcionário que não faça valer o seu salário, mas não é problema meu, é problema de quem faz. E eu trabalho, eu faço meu serviço com muito amor. Então, a gente tem que receber por isso também. E vou estar sempre a favor de vocês, se vocês precisarem. Até eu tiver que completar o meu cargo aqui, até eu vencer o meu tempo nessa gestão, eu vou estar trabalhando a favor de vocês e de qualquer outro funcionário, independente de quem seja. Tá? E era só isso que eu queria falar. Vou passar a palavra para os vereadores e depois eu queria que o doutor Júlio explicasse só um minutinho, doutor Júlio, o motivo dessa emenda modificativa da redação, por que ela não vai entrar no projeto. Pode fazer esse favor, doutor Júlio? Para que as outras meninas não se sintam, né, defasadas, porque a emenda não vai entrar no projeto. Obrigada, viu, meninas?
Boa noite a todos, boa noite aos visitantes, aos novos vereadores. Né? Com relação à parte jurídica, né, a gente tem que separar que uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, no caso do projeto que chegou dessa casa, em cumprimento à lei que estabelece o piso nacional da educação. E esse piso nacional, ele diz respeito à remuneração dos profissionais da educação. Ou seja, ninguém pode receber menos que aquele piso. E os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça, o STF, ele já disse que esse piso é para ser cumprido. Ele não é uma lei morta. Ele é uma lei que estabelece uma obrigação. E o projeto de lei que foi enviado pelo Executivo aqui para a Câmara foi no sentido de uma autorização legislativa que é necessária para que ele faça a complementação daquelas pessoas, daqueles funcionários, daqueles profissionais da educação que estão recebendo abaixo do piso nacional da educação. Nós, do direito, a gente sempre está envolvido nessa coisa, a gente sempre ouve, né, aquela ideia de que o aumento no piso ele implica automaticamente um aumento de remuneração de todos os profissionais da educação, o que não é verdade. O que acontece com o piso, quando a nova lei, né, na verdade não é nenhuma lei, é uma portaria do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, quando essa portaria fixou esse novo piso e elevou em aproximadamente 33%, não vou lembrar aqui exatamente o vírgula, mas eu acho que foi 33%. Isso não quer dizer que todos os salários dos profissionais da educação teriam reajuste de 33%, mas sim o piso da educação. Então, quem, por exemplo, recebia o piso o ano passado vai ter uma defasagem natural nesse ano de 33%. E essas pessoas vão ter a remuneração aumentada, nesse caso aqui desse projeto, até que se chegue ao piso da educação, porque vocês recebiam o piso lá atrás, não porque está havendo um aumento efetivo, um aumento na remuneração. O que está sendo feito é a adequação, a complementação dos salários, dos vencimentos de quem recebe abaixo do piso. E com relação à emenda que não chegou a entrar, eu vou só manifestar sobre ela a pedido da presidente, é que houve uma reivindicação de que a Câmara envolvesse, além da complementação, um reajuste real dos vencimentos de todos os profissionais de educação. E acontece que, como diz muito bem Olivia, a Câmara Municipal, o Poder Executivo, o Poder Público no geral, ele está vinculado ao que a gente chama de princípio da legalidade. O princípio da legalidade, o que significa? Você tem que respeitar a lei. É o básico do nosso Estado Democrático de Direito. A partir do momento que você não respeita a lei, você não pode cobrar o respeito de ninguém. E uma das questões que é muito clara na relação dos poderes é que o papel da Câmara é de propor leis, é de fiscalizar o Executivo. Porém, quem faz o planejamento, a execução orçamentária, quem aumenta a despesa ou diminui a despesa do município, é o Poder Executivo. E a ele cabe o que a gente chama de iniciativa legislativa. Somente ele pode dar início ao processo legislativo aqui dentro dessa Câmara. E com relação às emendas, quando ela parte da vereança, dos vereadores, da Câmara Municipal, em um projeto de autoria do prefeito, e é um processo de iniciativa privativa dele, não cabe ao vereador propor esse tipo de lei, mas sim ao executivo, ao prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, quem é efetivamente vai pagar esse piso, isso tem um vício de inconstitucionalidade formal. Há um vício no procedimento, que ele se iniciou de forma viciada, ele estava equivocado desde o início. Então, o aumento de efetivo, aumento real para as carreiras, para todas as carreiras do município, ela se dá mediante um projeto de lei que tem que vir do executivo. E aí, independentemente da categoria que ele vai beneficiar nesse sentido, cabe a ele estabelecer dentro do planejamento do município a quem vai ser dado esse aumento real. Então, basicamente, o que está sendo discutido aqui hoje é tão somente a autorização legislativa para que o prefeito faça essa complementação do piso. E ele não pode fazer isso por decreto, ele não pode fazer lá da prefeitura ele mesmo, fazer um decreto lá e complementar. Ele precisa de uma autorização legislativa, que no caso é feita pela Câmara. A Câmara autoriza ou não autoriza a complementação de remuneração. Então, só para esclarecer essa questão.
Obrigado, doutor Júlio. Não sei se deu para todo mundo entender e também que as, né, as meninas entendam. E também se vai ficar claro aqui, gente, que na reunião, logicamente, na sexta-feira, teve muita coisa desagradável também partindo, né, do que a gente acredita de falta de respeito um com o outro. Eu também não sou a favor disso, tá? Eu acredito que respeito a gente tem que ter em todos os lugares e de pessoa para pessoa. Só para não falar, fixar assim que eu estou, né, apoiando uma causa e outra não. Mas eu serei, né, a favor de todas as mulheres sempre. E os homens, né, infelizmente, desculpa, tá, gente, mas vocês, enquanto eu sou mulher, eu sou muito mais mulher. Palavra, senhores.
Jonathan.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, senhores vereadores, o doutor Júlio, funcionário. Boa noite a todos que nos acompanham, os visitantes, né, os professores, Jamil, Tião, tudo boa noite. Senhora presidente, a gente já começa aqui, né, pegando já um gancho das suas falas, desse projeto que já está aqui, né. Eu recebi hoje algumas ligações e até mensagem perguntando se nós ia, como se diz, parar o projeto ou bloquear o projeto, né. Aí eu até falei com essa pessoa que isso não saiu de mim, não saiu da minha boca que eu ia travar o projeto. Né? Mas, igual o Almir mesmo falou aqui, né? Fofocas tem muitas, mas a gente não pode deixar levar. O que a gente quer é que vote esse projeto mesmo, né? Para beneficiar, chegar no piso salarial, né, beneficiar as professoras que estão chegando agora, e também que dá o reajuste para os demais funcionários, né, que tem uma perca aí, que eu acho que é aproximadamente mais ou menos uns 30% mesmo, né, porque eu também sou funcionário e sei dessa perca. Acho que tem uns 3 ou 4 anos que não dava reajuste. Então foi dar um reajuste agora, 10,16%, que foi esse ano. Então, para trás, já todo mundo está com essa perca. Então, não é só o professor, não é só a saúde, então é em geral. Né? Tanto que está com essa perca, que tem funcionário que está ganhando menos de salário mínimo, por quê? Tem que complementar com a escolaridade para dar um salário mínimo. Por quê? Por conta dessas percas lá atrás. Foi perdendo, o salário foi defasando. Então, esse foi a nossa reunião marcada para sexta-feira, que a intenção era de resolver isso também. Né? Não que ia votar esse projeto ou não, mas a gente estava lá para tentar resolver isso. E eu cheguei na reunião uns 10 minutos depois dela começar. Mas eu vi já que os ânimos lá se alteraram, né? Tanto das duas partes, não só de uma parte, pelo que eu vi, né? Tanto da parte do executivo como dos funcionários. Então as duas partes se exaltaram e não chegou a lugar nenhum. Né? Que a intenção era o quê? Era que o prefeito ou o seu jurídico desse uma resposta positiva, né? Que pudesse dar ali um aumento, que seja 5, 3, 4. Eu fui nessa reunião para esse objetivo, mas infelizmente não conseguimos alcançar esse objetivo, mas o prefeito também não falou que não vai dar, né? Ele falou que está fazendo um estudo, que eu acho justo, né? Que tem que fazer esse estudo mesmo, para poder ver se não vai afetar os outros prefeitos que entrar, ou vereadores, ou o município em geral. Mas eu espero e peço que eles façam esse estudo, essa análise, assim, bem mais ágil, bem mais rápido, né? Porque já ficou 4 anos, depois entrou pandemia, não pôde reajustar. Aí veio a lei do Bolsonaro 173, que bloqueia todos os reajustes. Por favor.
Senhor vereador, diante das suas palavras, eu queria aqui pedir todos os vereadores, né, o apoio para a gente fazer um requerimento, mandar para o executivo, para ver em que pé que está esse levantamento de dados no qual eles falaram na reunião. Porque aí nem nós e nem os professores ficam aí sem chão, né, na verdade, sem um posicionamento. Obrigado.
Vereador, posso complementar a fala do vereador Juninho?
Sim.
O vereador, a reunião que foi marcada sexta-feira foi justamente para isso, para a gente, no final, né, entrar no bem comum e poder pedir um prazo, mas infelizmente a reunião não terminou, né? Infelizmente a gente ficou lá, poucos professores ficaram, a maioria foram embora e não terminamos com a reunião. Mas a reunião foi justamente para isso, para a gente tomar uma decisão a partir de lá. A hora nenhuma reunião foi falar assim, vai sair de lá já com um valor já adequado. Era para saber a data, a previsão, mas a reunião não terminou. Mas justamente vamos fazer esse pedido para reforçar. Mas eu tenho certeza que aquele dia o prefeito ele ia dar um prazo, ó, até dia tal vai estar resolvido. Mas a reunião não terminou.
Então a gente... Pode? Então, a gente que vão fazer esse requerimento aqui, então, os senhores vereadores fazem, manda pro executivo para poder pedir um prazo, né? Porque também não pode. Aí fica aí 1 mês, 2 meses, 3 meses e acaba ficando e não tem o reajuste. E o vereador aí pode, se eu não tiver muito equivocado, eu acho que a folha, o índice, né? Ele está bem baixo do funcionário, então pode dar sim esse aumento.
39%.
Oi?
39%.
39%. Já chegou até em 54, né?
60.
Então é um sinal muito positivo, né? É um sinal muito positivo que dá para dar esse aumento aí, né? Dá para fazer alguma coisa para ajudar o funcionário. E nessa forma, já com esse projeto que está aqui, dos professores, mais uma vez eles... vai ter também o seu aumento no piso também, né? Então, eu acho que vai ficar legal para todo mundo, é isso que a gente espera. E o projeto entra daqui a pouco, né, em votação, eu faço parte também numa comissão, já foi assinado. Só, presidente, eu queria também te agradecer, né, essa firma que está ali na Praça de Esporte, que está tudo vapor mesmo agora, né? Já está fazendo ali a plantação dos gramados, né? Então, eu passo ali quase todo dia, o Célio também. Então, você também, seu presidente. E a gente está vendo que está ficando um serviço de qualidade mesmo, né? E o que a gente espera também na orla, né? A gente espera que lá, sim, tá, ainda está muito devagar, né? Ou quase parado ainda, né?
Afinal de contas, tem uma semana que eu não vou lá, mas pelo jeito que eu estou vendo, acho que está tudo travado mesmo, está
difícil. Tudo parado.
Né?
Então a gente pede aí o prefeito, da mesma forma que a gente pediu aqui nessa casa, todos os vereadores fizeram até requerimento e pediram a pintura e está acontecendo, a gente fica muito satisfeito. Né, porque a gente anda, a gente vê que está precisando mesmo, e então está sendo cumprido. Então, o que o vereador tem que fazer, a gente está fazendo. Né, é fiscalizar, é pedir. Todo mundo viu na penúltima reunião aí, que eu pedi vista assim, daquele projeto, mas porque eu precisava de muito mais documento, porque não chegou todos os documentos que eu precisava analisar e ver. Então, pedi sim vista, e a vista é para isso, é para a gente analisar, ver quais documentos que faltam e quais que não faltam. Depois eu retirei minha vista, porque eu já tinha todas as informações que eu precisava, né? Então, o vereador está aqui para fiscalizar, sim, para cobrar. Foi o caso da merenda. Eu, vereador Júnior Oliva, a gente participou da licitação. Então, a gente está presente. Os demais, alguns não podiam ir, mas justificou. Então, a gente está presente, sim. Está presente em todo lugar. Eu ando em todo lugar e estou vendo o que precisa e o que não precisa. O que precisa eu passo para o executivo. Passo em forma de requerimento, passo em forma verbal, né, pedindo. E então, o trabalho que os vereadores estão fazendo, inclusive eu, que é fiscalizar, cobrar, a gente está fazendo. Agora, se ele vai fazer ou não, a gente não pode chegar lá e tem que fazer. Não, a gente tem que pedir o que a população nos pede. E sim, está sendo feito o trabalho desse vereador. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, doutor Júlio, funcionários da casa, nossos visitantes, nossos funcionários da educação. É um prazer falar com vocês, porque eu também participo e sou educador. Também sou formado em educação física. Então, sei o quanto é importante, né, o trabalho de vocês para a nossa sociedade, como também falo da educação como forma geral, tanto os professores, serviços gerais, porque é uma engrenagem. Se uma peça dessa engrenagem falha, então a educação não funciona. Então a educação de Jaci merece mesmo toda a atenção, porque eu sei o tanto que é difícil estar numa faculdade toda noite, sair do trabalho, ir para a faculdade, voltar tarde, ter que estudar de madrugada, porque durante o dia não temos tempo, porque temos que trabalhar para pagar a faculdade. Senhora presidente, me solidarizo, né, com o projeto que veio aqui para essa casa e também desde já quero deixar claro que nós não ordenamos despesa, né, doutor Júlio? Então, nós não podemos fazer uma emenda no qual vai aumentar a despesa para o executivo. Então, não pode partir dessa casa. Então, nós somos a favor do projeto que veio de lá para cá. Não é que a gente está contra os demais professores. Não, muito pelo contrário. Nós aqui fizemos uma emenda de 19%, não foi, senhora presidente? E mandamos para o executivo, para todos os funcionários. Não fomos ouvidos, né? Mas tivemos, todos os vereadores assinaram e mandamos para o executivo. Então, nós estamos trabalhando, sim, em prol de todo mundo, né? E também temos que entender o lado do executivo, que na reunião, como o vereador Nelson disse, que não terminou, mas pelo que eu entendi, né, das palavras do procurador do município, é que ele precisava de um quadrimestre para ver como que ficaria a situação fiscal do município, que depois iria fazer uma consultoria, né, no qual iria levantar os dados para o segundo semestre fazer o reajuste ali, o balanço das tabelas, né, o reajuste das tabelas. Então, diante disso, ficou claro para mim. Só que, na verdade, os professores que ali estavam, eles queriam, como o Jonathan disse, eles queriam sair dali com um posicionamento já firme, né? Já firmado, desculpa. Só que, no entanto, a reunião foi para ouvir o que os professores tinham para falar e o que o executivo tinha para falar para chegar no final, num ponto comum aí. Só que, diante de algumas desinteligências que aconteceu né, durante a reunião, que foi bem acalorada, né, os ânimos se exaltaram de ambos os lados, com toda a razão, né, eu fico ali na turma do deixa disso. Por quê? O prefeito, ele estava defendendo, né, o lado do executivo, que é tentar organizar ali a casa e dar o reajuste depois. É, no qual, uma vez, alguns servidores da educação pediu para que eu falasse com ele, e ele disse que até o final do ano ele iria dar uma porcentagem, e um ano que vem mais uma porcentagem. Então, assim ele ia fazer agora no segundo semestre. Só que a reivindicação dos outros professores, foi que desde 2017 que os salários estão congelados, né? Eu entendo a indignação deles, porque é muito tempo em sala de aula e não é fácil encarar uma sala de aula. Eu encarei uma sala de aula para não perder o meu diploma, eu saí. Porque é difícil. Hoje os alunos encaram a gente, quer bater na gente. Então, para não perder o diploma, eu preferi afastar da escola. Então, senhora presidente, diante disso, né, desse período aí da reunião, curto prazo, né, da reunião, como não terminou, para a gente não ficar sem informações e quando a gente for questionado, a gente ter informação para passar, eu vejo a necessidade do requerimento. Por quê? É só um pedido de esclarecimento, né? De informação, na verdade. Esclarecimento não. Esclarecimento pressupõe aí que tem alguma coisa errada, né?
O vereador, só um minutinho também que eu esqueci de falar. Nesse requerimento que a gente vai fazer aqui, eu queria colocar também o tempo de carreira, entendeu? Porque também tá muito tem muito tempo que não... Como que eu te explico? Que não... Não, que ele não é reajustado. Tipo assim, tem o triênio, tem o quinquênio e tem algumas coisas que ficou para trás para reajustar essas partes aí. Obrigado.
Então, aí se faz necessário então o requerimento para depois, a posteriori, a gente passar para quem nos perguntar. E dizer também que a educação, senhora presidente, é um alicerce, um dos alicerces, né? Porque a sociedade é firmada no tripé, que é religião, família e educação. Então, a gente vê aí que a religião está muito mais para o lado de empresa hoje, né? Com mercadoria, do que voltada para Deus. A gente vê que a instituição família também ela está se dissolvendo. Então, a instituição e a educação, a gente tem que fazer o possível, senhora presidente, para mantê-la firme, porque só a educação vai mudar o futuro do nosso país, da nossa cidade, da nossa sociedade em geral. Então, eu deixo aqui meu apoio ao projeto que está nessa casa hoje, bem como também o meu apoio a todos os servidores da educação e os outros também, das outras áreas. Mas essa reunião é pertinente sobre esse assunto, a pauta é educação. Senhora presidente, só para terminar, eu queria deixar avisado aqui também para a população que hoje, em conversa com o secretário de saúde, ele disse que está aderindo a uma ata no qual ele vai chegar o material odontológico que está precisando. Anestesia, o cimento, né? Chama cimento odontológico, Cauê. Então, senhora presidente, então quero deixar a população ciente disso, né? E que não demore, né, para chegar. E também queria pedir a Copasa para ter mais atenção nas ruas, porque tem casa que ainda não tem o hidrômetro. Queria pedir a população também para avisar quem não tem, para avisar a Copasa, porque daqui uns dias vai começar a cobrar esse serviço.
Vereador Júnior. E já começou a cobrar já.
Não, não, eu falo assim, cobrar o serviço para instalar o hidrômetro.
E já começou a cobrar, entendeu?
É, a taxa já está cobrando.
Já está cobrando as taxas. E nem o relógio, nem nada.
R$30 a taxa é residencial e de comércio, R$50. Só que essa taxa vai ser já está sendo cobrada. Eu falo que a taxa de serviço é que vai ser cobrada também. Depois, de quem não instalou. Então, durante esses 3 meses que vai cobrar só essa taxa, então a população que ainda não tem o hidrômetro, favor de entrar em contato com a Copasa para instalar o hidrômetro, porque senão depois vai ser cobrado a taxa de serviço, de instalação. E então eu queria pedir a atenção da Copasa pelos encanamentos que estão quebrados na rua, que tem muitos pontos aí que realmente está... A água está vazando aí e vai acabar com o asfalto da nossa cidade. Senhor presidente, diante disso, quero agradecer a atenção de todos que nos assistiram pelas redes sociais, que vão nos ouvir pelas ondas da IJC-FM, os nobres professores, colegas de profissão, meu abraço, deixo aqui meu abraço, os visitantes também e todos que nos assistiram. Obrigado. Boa noite.
Elton da ambulância, eu. Senhor presidente, peço permissão para falar aqui do meu lugar mesmo, até porque o microfone aqui parece estar melhor. Não está, amigo? Boa noite, senhores vereadores, presidente da Câmara, ao jurídico dessa casa, aos funcionários dessa casa, vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais e a vocês, queridos professores, que aqui estão hoje reivindicando o direito de vocês. É isso aí. Classe unida, vence unida. Né? Já quero começar já falando a respeito, né, desse projeto que nós vamos para uma votação hoje. Sempre demonstrei e continuo demonstrando o meu comprometimento de estar apoiando a educação no nosso município. Até porque eu tenho 2 filhos, o Samuel, meu, está ali estudando ali na Escola da Serra, e a gente vê o trabalho que as professoras têm, e vocês são merecedoras, sim, desse piso salarial, né? Que é de direito de vocês, veio do governo federal essa lei, os municípios estão colocando em prática essa lei, e não tem o porquê de nós aqui, vereadores, segurar esse projeto aqui. Não tem o porquê. Né? Acredito que cada coisa ao seu tempo. Se as mais experientes, as que têm mais tempo de casa, têm os direitos delas, que venha para essa casa aqui também, que eu tenho certeza que nós vamos analisar e ser favorável a elas também. Mas o momento agora é o piso salarial daquelas que não atingiram ainda e que estão com um salário bem defasado, né? Então, já demonstrei que sou a favor desse projeto. Já nós vamos estar em votação. O meu voto já é o sim, sou a favor do projeto. E que venham outros para nós também olharmos, analisarmos e a gente ver que é mais do que merecedor. O tempo que vocês estão dentro de sala de aula... Pós-pandemia ainda, acredito a dificuldade que vocês estão passando. Pós-pandemia, né? Que muitos esfriaram ali, era só o celular, né? E agora colocar um ensinamento didático, dia após dia, para igualar, vocês estão passando uma dificuldade, né? Tem muitas mães que podem ajudar os seus filhos em casa, mas tem outras que não, porque trabalham, porque tem outros afazeres, né? Aí sobra todo... para as professoras, né? Mas pode ter certeza que eu sou, sim, defensor do funcionário público, aquele que, de fato, valoriza a sua profissão. Porque nós sabemos também, vamos ser sinceros aqui, a prefeitura tem mais de 250 funcionários, mais de 300 funcionários. Tem os maus funcionários também, hein? Tem os maus funcionários, Mas tem vocês também, que são bons funcionários, veste a camisa e põe em prática aquilo que vocês aprenderam lá na faculdade para ensinar para os nossos filhos. Isso aí não resta dúvida, né? Então, nós em breve nós vamos estar votando e eu já, até de antemão, já declarei a minha opinião sobre o projeto. Eu quero agora aqui, senhora presidente, parabenizar o empresário Emir Massaro, ele, que é, como é que é? Olha o nome dele, Marzano, é um nome meio complicado, né? Mas é o Emir, né? Vai ser conhecido aqui em Jaci como Emir da Autoescola. Ele ali se instalou, ali na 31 de dezembro, era um dos serviços que já não precisa mais ir na cidade vizinha para adquirir essa prestação de serviço. Agora nós temos aqui no nosso município uma autoescola, né? Então, isso aí é benefício para a população. É benefício para a população e esperamos nós que ali com bons profissionais possa estar educando os nossos futuros habilitados no trânsito, né? Parabéns para o Emir e vamos estar assim na segunda-feira, ali junto com ele, na segunda-feira não, no sábado, dia 18, segunda-feira, hoje que é segunda, nós vamos estar ali no sábado para prestigiar ali e estar alegrando com mais esse benefício da nossa cidade, né? Sabemos também, senhora presidente, que as emendas parlamentares não param de cair nos cofres, isso é bom, né? Tivemos a semana passada mais 500 mil, né, do deputado Charles Evangelista, e tem outros 500 mil para poder estar caindo em conta também. Ou seja, dinheiro está vindo, né? Vocês não preocupam, não. Está aprovando o projeto de vocês, mas tem din-din em caixa, né? Tem café no, como diz o Ratinho, tem café no bule, né? Então, isso é bom para o nosso município, para o desenvolvimento e para o crescimento da nossa cidade. Hoje pela manhã eu estive ali no centro de esportes, ali no campo, vi o belo trabalho que está sendo feito, o plantio das gramas. Até eu que tenho tempo no jogo de futebol, deu até vontade, meu senhor, né? Correr até pelo menos uns 10 minutinhos lá. Aí nós vamos fazer um time dos vereadores aqui contra o executivo lá embaixo. Está ficando muito bom. E hoje mesmo eu tive com o jurídico dessa casa e os demais vereadores assinaram também esse projeto que nomeia o estádio municipal ali de Anderson Martins Moraes, o SUM. Vai ser uma homenagem que, sendo sancionada lá pelo prefeito, é uma homenagem para aquele que dedicou o seu tempo em vida ao esporte, ao futebol, tanto amador quanto profissional, está entrando nessa casa, né, fizemos o projeto e vai estar entrando na próxima semana. E, enfim, embargo um pouco as palavras, né, mas ele representou, né, e a sua memória hoje representa a nossa cidade do futebol, né? A cidade de Jaci, que tem vários e vários atletas dedicados ao futebol, e ele em vida sempre dedicou ao futebol. Tive uma oportunidade de estar com ele em Belo Horizonte e foi uma viagem fantástica, onde nós conversamos muito na época, né? E nós vemos assim a dedicação dele no esporte. Enfim, hoje ele não está mais aqui, mas o nome dele será lembrado quando nós colocarmos ali uma placa: Estádio Municipal Anderson Martins Moraes.
Sobre a parte?
Sim.
Não só aqui em Jaci, né? Todos os campeonatos da região, quando começam, inclusive começou ontem, em Lavras, todos com homenagem ao som. Porque por onde ele passou, ele deixou história. E levou o nome de Jaci.
Sou vereado. Senhor, né, meu tempo também já tinha estourado, não dava nem para falar, mas eu tive o prazer de tá jogando com ele e tá no meio, assim, na vida dele também, né? porque a gente era muito amigo mesmo. E igual o Nelson falou, para todo lado que ele vai, é homenageado sim, né? Inclusive aqui nesse campeonato que teve aqui, que já acabou, né, que é a Copa Oterosa, sempre tinha uma bandeira dele, né, que a gente fez também em forma de homenagem.
São as homenagens, né? É isso, disponha. São as homenagens que são feitas. E esse final de semana, né, infelizmente a mãe dele veio a falecer, né, não vai estar aqui para poder ver essa homenagem, mas acredito eu que ele está num bom lugar, né. Então, agradeço aos senhores vereadores, todos que assinaram, né, não teria como recusar. Então, essa homenagem, futuramente, na inauguração do campo, nós vamos estar valorizando ainda mais, né? Com placas, com dizeres, com mensagens aos familiares, né? E no mais, eu agradeço por mais essa oportunidade. Deus abençoe a todos.
Elton, na sua, você terminou só falando, mas a gente não falou, mas vai ser uma homenagem, sim, muito linda, né, para ele. Eu acredito que a família vai ficar muito satisfeita, ainda mais com a perca, né, que eles tiveram esse final de semana, da mãe dele. E eu queria dar, né, meus sentimentos a toda a família e que Deus possa continuar abençoando eles, né, de uma forma generosa, que não é fácil, né, para ninguém, ainda mais do jeito que aconteceu. Eu acredito que ela já tinha, né, ido com ele um pouquinho desde quando ele faleceu. Mas que a família se sinta confortada por Deus, né?
Sérgio, do Espetinho.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos nobres vereadores, os visitantes, professores. Senhora presidente, eu gostaria de trazer o conhecimento da população e um agradecimento junto ao deputado Igor Timo, que desde o começo do mandato vem contribuindo com emendas para o nosso município. E hoje não foi diferente. Agora à tarde eu recebi os documentos que ele fez mais uma emenda de R$100 mil e 19 centavos, não sei, uma coisa assim, destinada à saúde, senhor presidente. Então, gostaria de agradecer e que a população fique sabendo que esse deputado está contribuindo com o município desde o início da administração. Acho que é a terceira ou quarta emenda que ele faz, e o que é mais importante, emenda paga. Já está nos cofres públicos, consultei com o prefeito. O prefeito disse que sim, caiu sim, está lá. Então, fica o nosso agradecimento aí ao deputado federal Igor Timo pela indicação da verba para a nossa saúde. Senhora presidente, ainda não terminou ainda as obras, né? Mas gostaria de parabenizar o prefeito agora do início, né? Que é a obra ali do campo, que está todo vapor, que o vereador João já falou, a presidente também passa lá todo dia e está vendo que está a todo vapor. É a orla, infelizmente está devagar, né? É essa que está deixando a desejar. As pinturas na cidade aí, que parece que Deus ajudou, que ele escutou um pouco. Escutou você, assim, né? Assim, foi você que fez o pedido, né?
Escutou os nove vereadores, Sérgio.
Dá pra ver que é os nove. A UBS também já está finalizando lá, né? Que é uma obra que vai beneficiar a população toda aí, né? Ainda mais com esse raio-x lá agora. As professoras, senhora presidente, dizer para elas, professora mais velha de carreira lá, não tem ninguém contra elas aqui. Nós estamos esperando chegar o projeto lá do executivo, que a hora que chegar, vamos todos apoiar elas sim. Acredito aqui que vai ser unânime, vai ser os nove apoiando o projeto que o executivo mandar. Mas nós temos que esperar ele mandar. E o das novatas aqui, hoje vai ser votado, acredito também que todos vão a favor delas. É só isso, viu, senhor presidente? Agradeço.
Sou vereador.
Opa!
Eu queria te dar os parabéns também, né, pro deputado ter te atendido, porque sem vereador ir lá também, não consegue não, né? Então o vereador tem que correr atrás para conseguir as emendas, né, no qual o senhor conseguiu. Então também os parabéns. Eu já consegui também que 250 mil, né, que já está nos cofres públicos, 150, e 109 vai mandar, 105 vai mandar resolução também. Então é, tem que correr atrás mesmo para conseguir.
É isso aí, galera. Só isso mesmo, só presente. Obrigado, boa noite.
Todas, aqui até hoje, eu e meu amigo Célio aqui, vereador, né, sempre passou as palavras nossas aqui, todo mundo pergunta para nós por que nós passamos a palavra. Hoje nós estamos aqui para falar, quando tem um projeto bom, aí nós estamos aqui para falar, entendeu? E para fazer também, entendeu? Qualquer projeto chegar for bom, nós vai votar, pode ter certeza que nós vai votar. E as mais velhas também lá que... Se o prefeito resolver dar um aumentinho para ela, ela pode ficar tranquila que nós estamos aqui para a população mesmo, para ajudar mesmo. Que aqui nós não vai contra projeto nenhum que for bom para a cidade. Obrigado.
Nico do Zernoff.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar daqui mesmo. É, até mesmo, né, que esse microfone aqui está melhor um pouco que da tribuna. É, boa noite aí aos demais vereadores, jurídicos, servidores da casa, todos aqui que nos estão nos visitando. Uma boa noite também para vocês. E aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. Não está passando na rádio, já se FM. Eu acredito que tem que rever, né, o que está acontecendo, porque é muito importante, né, que essa reunião seja transmitida pela rádio da CFM, até mesmo que é uma rádio que tem uma grande audiência. É, já foi falado aqui bastante a respeito desse projeto, do reajuste aí dos professores, não vou falar muito, né, mas também queria deixar aqui um pouquinho do que a gente, né, está por dentro, né, que foi um projeto que entrou nessa casa, reajustando os salários, o piso salarial dos professores, para 2.307. Então, eu acredito que todos nós que somos bastante a favor, né, e vamos votar, e esse projeto, né, ele precisa, como a gente tem certeza, que vai ser aprovado. Então, todos aqueles que ganham menos deste valor, vai ter isso falado reajustado. É, a gente sabe que existe uma indignação das demais assessoras que ganham um pouco a mais, né, mas não vai entrar, ser beneficiado por esse reajuste, porque o seu salário já está acima aí do piso salarial. É, mas a gente entende que é muito justo que o executivo mande também para cá um projeto também para rever a questão dos salários dela, porque elas ganham mais devido às letras que elas adquiriu com seus, né, anos e anos de trabalho. Então, mas só que esse projeto precisa vir do executivo. Não tem como a gente fazer esse projeto e nem mesmo pôr emenda nesse projeto como foi sugerido. Seria inconstitucional, não seria legal, conforme o parecer aqui do nosso jurídico, então por isso que ele tem que ser votado como está. E na última reunião que teve lá no anfiteatro, né, na sexta-feira, ficou lá bem explicado que eles vão fazer ali um balanço, né, e depois vai ver o que pode ser feito. Então, o que cabe a nós é cobrar, justamente que as pessoas têm que cobrar, né, e para que eles possam se rever e mandar para casa esse projeto. Uma vez mandando, como disse o nosso vereador aqui, né, Banana, pode ter certeza que nós vamos também votar e vamos aprovar com certeza. Considerando também esse projeto do orçamento aí para o 2023, só uma parte que eu queria comentar aqui, esse projeto ele está com duas emendas, não é isso? É, a gente sabe que o percentual, né, essa suplementação que ele pode estar remanejando, acho que é 25%, não é isso? 25%. Então, ou seja, tem duas emendas, uma de 10%, né, e uma de 15%. Então, só para esclarecer aqui, é que a gente sabe que na gestão passada, né, o executivo trabalhou com 5% só. desse percentual. E essa Câmara, no ano passado, demos 20%. Demos 15%, né? Depois deu mais 5%. Então, totalizou 20%. Até então, parece que o máscara desgastado é, né, 17 pontos alguma coisa. Então, na reunião passada, nós conversamos aqui entre alguns vereadores para colocar assim a emenda, né? Eu até sugeri dividir o meio, 12,5%, né? Mas aí cada um tem uma ideia e ficou acertado de colocar a emenda de 10%, né? E depois, aqui no final, quase iniciando essa reunião de hoje, né, foi colocar mais uma emenda de 15%. Então, a gente assinamos a primeira emenda dos 10%, mas só para esclarecer, deixar bem claro, se o executivo precisar, necessitar demais, a gente sabe que vai precisar, pode estar mandando para casa esse projeto, nós vamos analisar e pode ter certeza que vamos aprovar. Não quer dizer que a gente deu 10%, não vamos dar mais. Não, nós demos 15% outra vez, depois demos mais 5%, né? Ainda sobrou 5% que não precisou. Então, se a gente tinha, desde que a gente sumiu aqui, esse trabalho com o objetivo, né, com o propósito de trabalhar junto, né, de ajudar. Então, todos os projetos que veio para essa casa, que foi bom, né, todos aqui aprovou, votaram e aprovou. Só um que não. Então, assim, a gente tem mostrado que estamos dispostos a trabalhar juntos, estamos aí cooperando. E concernente a essa emenda, vamos ver qual que vai ser aprovado aqui, mas se for de 15 ou se for de 10, o executivo pode ter certeza, se precisar de mais 5, se precisar de mais 7 ou mais 10, essa casa não vai agarrar, né? Estamos aí para trabalhar junto aí. E concernente aí a praça de esporte também, a gente sempre está acompanhando ali, ficou muito tempo parado, a gente sabe disso, né? Muitos assim, a gente ficou muito indignado com isso, mas agora retomou, e está todo vapor, e está ficando bom, né? E já vai ser inaugurado ali, e essa homenagem aqui, né, ela é muito justa, né? A gente fica feliz com isso. Também a OBS também está na fase final, está ficando bom, então, ou seja, são projetos que já vai ser, são obras que já vai ser inaugurada. E como nós vimos um alarme do seu prefeito, nesse final de semana, né, o PSF da Serra vai passar por uma reforma, né? E vai fazer um outro PSF aqui no bairro Pedra Negra. Talvez, né, Eduardo Nelson, pro mês que vem já está para começar. Então, assim, a gente fica feliz com essas notícias, né? A gente critica, sim, quando as coisas não vão bem. É o nosso trabalho, né? Cobrar, fiscalizar, né? Mas também temos que parabenizar quando as coisas começam a acontecer. Então, a gente espera que essas obras aí possam ser, né, começar, assim também como o cemitério, né? Isso vai ser muito bom para todos. E por hoje é só. Uma boa noite a todos.
Presidente, os colegas vereadores, aos nossos visitantes, né, jurídico, funcionário da casa, aos que nos acompanham aí no Facebook. Como se diz aqui, usou a palavra, o Emir, cidade pequena, grande também tem, mas acredito que as cidades maiores, né, não devem correr assim, tanta conversinha igual a cidade pequena. Infelizmente acontece. E bom que todo mundo vem na Câmara, tudo aí nas redes sociais, todo mundo ouve aquilo que é verdade, sempre prevalece, né? Então saíram conversas que eu estava contra o projeto dos professores, eu e Jonathan. Muito pelo contrário, as professoras vieram aqui reivindicar, tem algumas aqui de vocês, então não vou citar o nome, que já expliquei tudo que tinha, o que está no projeto. Isso é uma lei federal, é um piso que mesmo assim, algumas de vocês que estão aqui ainda vão perder. Então é isso que nós queríamos cobrar do seu prefeito. Só isso. Não tinha nada demais. E ia cobrar dele os direitos e os tempos que mesmo vocês recebendo o piso que veio do governo federal agora, vão continuar perdendo. E não custa, porque dinheiro, a prefeitura está sobrando dinheiro. Todo dia um deputado manda 500, outro manda 1 milhão. Eu consegui 250 mil para educação, quando o deputado federal Domingos Salles já está indo no caixa da prefeitura. Então são coisas, gente, que não adianta querer falar, desfalar, querer fazer política. Eu vim falando de educação aqui nessa tribuna desde o início da pandemia. Teve que comprar aparelho celular, comprar internet, estragou o celular, não teve recurso nenhum da prefeitura para esse custo. Então acho que tudo isso deveria ser visto agora, que melhoraram as coisas e a prefeitura encontra-se bem. O índice do pessoal, o que é isso, pessoal? Quando a receita sobe muito, o índice cai. Está com 38% o índice da prefeitura. Então acredito que pode sim pagar melhor todos os, não só os professores, todos os funcionários. O último reajuste foi em 2017 e agora foi em 2022 teve o reajuste de 10,16%. Eu acho que a prefeitura tem condição de estar dando mais para valorizar todos os funcionários da prefeitura. Por que valorizar? A prefeitura fala, não tem lucro, ela não precisa comprar, né, comprar um copo de água e vender para ter o lucro para pagar os funcionários. Então o dinheiro já vem para isso. A Fundeb subiu de 60% para 70% para os funcionários, né, da educação. Então é isso. Aquela reunião foi essa, eu acho que teve um desacordo dos dois lados também, igual o presidente disse. Eu acho que nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ver o bem, né, para fazermos o bem para todos os funcionários, né, da prefeitura. Então é isso que eu acho, não tem nada disso, nós colocamos uma emenda, não ia mexer em salário de ninguém, mas infelizmente não pode ser colocado, então a gente não vai deixar também de atrapalhar, apesar de ser retroativo a janeiro, né, desse ano o salário de vocês, o piso, que é por direito, né, já está até perdendo alguns meses aí, né? Então nós estamos aqui para aprovar, o projeto vai ser aprovado, não tem ninguém contra o projeto, muito pelo contrário, não só esse projeto, todos os projetos que vieram nessa casa foram aprovados. De menos um aí que veio aí para cobrar taxa de lixo e esse nós aprovamos. Então é isso, eu acho que nós estamos aqui para aprovar. O Banana, o Célio, o Nelsinho, o Juninho, a Olivia, o Jonathan, o Elton, o Nico e eu. Estamos aqui para fazer o melhor, né, para isso, para todos. Então, jamais a gente ia deixar de pegar uma chance dessa. Que desde 2017 não vem um processo aqui para ajustar salário, agora vem, não vamos aprovar. Quanto? Reprovar? Ou pedir vista, ou segurar projeto. Então eu estou falando porque tem algumas aqui de vocês que são muito minhas amigas e me ligaram para saber, eu estou esclarecendo que não. Nós estamos aqui para ajudar todo mundo.
Ô, vereador, até então, se tivesse contra o projeto, você pediria vista, eu pediria vista e só mandava para frente. Então a gente está aqui para aprovar mesmo, para ajudar, né? Porque conversa tem mesmo, gente, toda hora. Ainda mais a gente que está em todo lugar. Eu ando, estou em todo lugar, então às vezes tem mesmo conversa falando, às vezes até para tentar nos derrubar, né? Mas Deus é com nós. Obrigado.
Não, mas de qualquer forma, Bruno, nós estamos aí prontos para ajudar. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Igualando o piso, depois tem acredito que o prefeito vai rever, igual vai ser pedido aqui, né? O Juninho comentando a palavra dele, um requerimento para pedir como está o andamento dessa empresa que está fazendo o levantamento das percas salariais dos nossos profissionais aí da prefeitura de Jaci. E agradecer ao seu prefeito também, as pinturas, né, da cidade, nós tanto pediu, né, decou aí a ata e está sendo pintado os quebra-molas. A gente vem preocupado com isso aí, com as questões aí da porta das escolas. Não tem um preparo, as crianças estavam saindo meio correndo, então eles estavam todos preocupados, todos os vereadores aqui estavam preocupados com isso. Então hoje nós temos aqui, tendo a oportunidade, vocês estão presentes, nós podemos falar isso aqui, da briga nossa aqui por toda a educação, por todas as nossas crianças. Recebendo denúncia da merenda, eu pessoalmente fui lá na creche, falei com a amiga que é responsável, ela me falou que lá não estava faltando merenda, foi eu, o vereador Célio. Então cada um fala uma coisa, né? Mas eu estive lá e ela falou que não, que estava tendo a merenda. Então, eu, infelizmente...
Rogério, eu fiquei sabendo hoje também que está faltando de novo já. Eu fiquei sabendo que está faltando. Pode pesquisar também, né? Pode dar uma olhada lá, que parece que está faltando.
Então, no dia que eu estive lá, na creche, a responsável falou que não estava faltando, que tinha merenda lá Nessa era para nós. Então nós saímos de lá com aquilo que estava certo.
É, eu acho que ela, não sei, mas ela, acho que ela errou, porque o próprio prefeito assumiu que estava faltando umas coisas lá por causa do da licitação, como o fornecedor não está entregando. Aí ela falou que não faltou nada não, estava tudo certinho.
Então é isso, gente. Estamos aí para bater palma a hora que tem que bater, xingar a hora que tem que xingar e fazer, né, o meio campo também a hora que precisar fazer. Falar com a agência da Copasa, hoje a Copasa foi na casa do Sebastião, ele autorizou a falar o nome dele aqui, e pediu para ele que puxasse lá um cano para colocar o hidrômetro, e agora falou que não, que tem que pegar uma requisição na prefeitura para ligar o hidrômetro dele. Então, se pediu para puxar o cano, já está sabendo que tem que pôr o hidrômetro. Agora tem que pagar mais 50, então, reais lá na prefeitura, para pegar requerimento, para pôr a água, que eles mesmo pediram para colocar. Então, esse tipo de erro está acontecendo, gente, infelizmente... É isso aí que nós estamos aí.
Agora, eles pediram para procurar eles, agora nós temos que ir.
Mas parece que tem uma declaração da prefeitura.
Sim,
mesmo.
Que...
Tem
que... Ah, tá.
Parece que tem essas. Tem que ter uma declaração da prefeitura. Eles foram lá pedir para puxar o cano. E na hora que colocou o hidrômetro, pediu para pedir uma...
Ele não disse que era para ficar todo mundo ficar tranquilo, que eles iam correr atrás disso para colocar os relógios, treinar tudo de novo lá, que não ia cobrar nada, não ia ser... Falou aqui na câmara aqui, para nós aqui. Olha, isso aí é a obrigação deles, cumprir a palavra deles agora também.
Então, gente, é só isso. Só lembrando aqui que conversinha tem muito, igual o Amir falou, seja bem-vindo, tomara que a escola dele, né, gere muitos frutos aí, para ele, para toda a cidade, e estamos aqui para aquilo que precisar. Tá joia? Obrigado, professor.
Eu também aposto que é o Nelsinho, quer ver? Nelsinho.
Senhor presidente, boa noite população, os professores, as pessoas que vão nos acompanhar pela rádio, pelo Facebook, né, pelos meios de comunicação. Boa noite a todos. Eu fiquei, né, por último, com poucas palavras, mas eu vou resumir, né, nas minhas palavras, sobre o aumento do salário, já está tudo resolvido, né? Aquela reunião que a gente marcou aquele dia foi justamente para adequar, mas infelizmente não foi até o final, né? Não teve nem como os vereadores, né, dar a sua opinião, o seu pedido, né? Não deu tempo, né? Eu acho que quando a gente mexe, não discriminando ninguém, mas quando a pessoa é da cidade, é de Jaci, é mais fácil de conviver, mais fácil de conversar. Quando a pessoa é de fora, não desrespeitando, mas eu acho que ela deveria respeitar, né, as pessoas que é daqui e saber ouvir. E ali ela estava pensando só nela própria, sendo que são mais de 400 funcionários. Né? E o prefeito deixou bem claro que ele é prefeito para 400 funcionários, não para uma classe. Lembrando que ele é funcionário público também e que ele não vai deixar de fazer o correto. Né? Mesmo porque se ele deixar de dar, ele não vai pegar o dinheiro para ele, nem pode, né? A lei não permite. Então ele tem que valorizar os professores, não só no salário, mas sim em condições de trabalho, né? Visto que a gente está aqui com uma escola parada aqui, né? Na nossa frente aqui, que poderia estar já dando frutos, né? Por incompetências administrativas passadas, está esse mausoléu parado aí, mas que vai ser refeito em breve, acho que daqui um ano vai ser entregue para a população, para os professores. Senhor presidente, eu estou sempre sendo cobrado na rua, quando a gente fala aqui, né, que os cofres públicos estão cheios, né? 10 milhões, né? Quando a gente fala 10 milhões, a população fala assim, mas cadê então o dinheiro? Eu vou resumir esses 10 milhões, né? Por que que tem esses 10 milhões e o que que será feito desses 10 milhões? Né? Lembrando... Oi, vereador? Isso.
E desses 10 milhões, a gente tem que lembrar que foi liberado para usar 8.
Isso, né? Depois, quando a gente fala 10 milhões, já tem mais, porque só nesses últimos 2 meses que veio de emenda, né? Já aproveitar o ensejo, agradecer ao deputado, os deputados, todos os deputados, mas em especial o nosso, né, o Charles Evangelista, né, quando eu falo do nosso, meu e do Elton, que assim, encarou a cidade de frente, né, pegou para si e está mandando emenda. Né. Quando a gente fala nesses 8 milhões, 10 milhões, tem que lembrar que o dinheiro está lá, mas tem que ser gastado, tem que ser gasto com eficiência, com responsabilidade, né? E esses 10 milhões, ele já tem o destino certo. Eu vou falar um pouco aqui do que está sendo feito, o que foi feito, o que será feito, né? Hoje, a gente pode conhecer, quem quiser ir lá ver, uma nova UBS. Lembrando que essa UBS ela foi reformada não tem nem 7 anos, 8 anos, é isso, Luiz? 2014 que foi reformada. Isso. Então, não tem nem 10 anos de UBS e ela estava toda trincada, desmanchando, né? Estava precário, uma construção que foi feita há pouco tempo e já não estava servindo para mais nada. Hoje não, você pode chegar lá que você vai ver uma nova UBS, que daqui a uns dias vai ser entregue, uma coisa de respeito aonde os funcionários, igual eu falei dos professores, que tem que ter uma escola digna, né, para poder trabalhar, os funcionários da UBS, os médicos, os enfermeiros, vai ter uma UBS de respeito. E a população vai ser bem servida lá, né, bem respeitada lá. Então a gente vê que tem uma nova UBS, apesar da orla tá em atraso, mas a gente já viu que mudou, né? Antigamente lá, infelizmente, aquele bairro, depois que o empresário ele faz um empreendimento na cidade, a obrigação dele é por 5 anos ter que manter o asfalto, a iluminação pública por conta dele. Eu não sei o que aconteceu na administração passada, pegou aquele bairro de qualquer jeito, assinou, aprovou, né? E deixou daquele jeito lá, aquela avenida lá, tudo buracada, estava mais parecendo uma estrada de terra. Então foi feito, apesar de estar demorando, mas quando se passa lá já vi uma nova cara, né? Infelizmente, a empresa que ganhou a licitação, a gente não tem como ir lá escolher, ela vem e ganha, né? Ao contrário do novo campo aqui que está sendo bem feito, é uma empresa de Jaciense, né? Que está sabendo valorizar o dinheiro nosso, né? E fazendo um novo estádio, um lindo estádio. A creche foi entregue, né? Depois de uma novela, vários milhões gastados ali, né? No Ministério da Educação, o Fabiano chegou lá na época, lá estava lá, creche funcionando. A creche não estava nem no esqueleto ainda. E lá no Ministério da Educação, a creche já estava com aprovação e funcionando. Então, para poder liberar não foi fácil. Foi várias vezes em Brasília, mas hoje a creche está funcionando, graças a Deus. O asfalto, o prefeito prometeu até em 2024 asfaltar todas as ruas da cidade, né? Os vereadores vêm cobrando sempre que umas ruas que não tem asfalto. Ele já deixou bem claro que tem ruas que ali, infelizmente, não tem a documentação necessária, mas que vai fazer de tudo para asfaltar todas as ruas da cidade que não tem asfalto. Sinalização, todos os vereadores, né, vem cobrando, vem pedindo. Agora está aí, graças a Deus, né, vai sinalizar praticamente a cidade toda, eu creio. Lembrando que a gente foi, no mês passado, em São Paulo, fizemos uma reunião com o pessoal da Intercemit, né, e já vou adiantar um pouco, né, a conversa foi lá para a Casinha Popular. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter já uma notícia boa de umas casas populares, né? Aí como vai ser feito esse repasse aí que vai ser direto com a assistência social. Mas vai sair as casas populares. Eu já falei da escola nova. Esse dinheiro, esses 8 milhões, né? 10 milhões. Já tem ônibus do estado, vai chegar ônibus novo, caminhão, pá carregadeira, trator, retroescavadeira, ambulância. Tudo nesse valor desse dinheiro. Carros do PSF, dois novos PSFs, que vai ser um no Pedra Negra, que já está em fase de licitação, e a reforma do PSF, que o vereador Juninho sempre vem pedindo, né, do bairro da Serra. Deixa eu ver o que mais aqui. A nova entrada de Jaci, né, foi feita, né, com recursos também. A gente está brigando, todos os vereadores, né, quem acompanhou a gente foi em Brasília, praticamente todos os vereadores, os que não foram, porque não podia mesmo, reivindicando a nova entrada, uma solução para aquele túnel, que se Deus quiser, vamos ter já em breve a notícia boa, né? Eu creio que nada se faz através de pensamento, tem que correr atrás, né? E a gente não está correndo atrás, a gente está correndo na frente agora, Né? Promessas, a gente viveu de promessas várias câmaras passadas e nada foi feito. Agora está saindo.
Vereador Nelson, para uma parte?
Claro.
É, falar do processo da abertura do viaduto, às vezes falar, está em andamento, está em andamento, é melhor a gente explicar em que pé que está. É, nós sabemos que precisa de um projeto e uma aprovação do DR. E esse projeto, ele ser aprovado, não importa o recurso. O primeiro passo é o projeto, para depois ter o recurso. Então, o PEC está. É a aprovação desse projeto, não é isso mesmo?
É isso aí.
É conseguir a aprovação do projeto. Se conseguiu a aprovação do projeto, tá ali, ó, o projeto está aprovado, aí o recurso nós temos em caixa. A Câmara mesmo pode estar devolvendo alguma parte para que essa obra seja realizada. Obrigado, viu?
Lembrando que o deputado Charles também já está encarregado, o deputado Charles já falou que depois de aprovado ele não vai impedir esforço para poder realizar esse sonho nosso. Né? A cidade mudando, senhora presidente, tudo muda. Basta ver o empresário que teve aqui há momentos atrás, né? Empresa vai atraindo o turismo, né? Vai atraindo empresas para a cidade. Isso é geração de emprego. É geração de emprego, são pessoas que vão começar a trabalhar, vai ter o seu salário em dia, né? Duas empresas já estão vindo para Jaci, não vou adiantar, mas duas empresas de porte grande que vai gerar emprego para a cidade, isso é desenvolvimento. Quando a pessoa chega numa cidade que está funcionando, a alegria de poder de abrir uma empresa, a confiança de abrir uma empresa é diferente. Né? Uma autoescola é coisa pequena, mas ao tanto que vai beneficiar a cidade. Quando as pessoas saem do serviço 5h30 da tarde, como que vai parar em Lavra para fazer uma autoescola? Sendo que agora aqui já se tem. Né? Lembrando que há um mês atrás o aumento da passagem de ônibus de Lavras e Jaci foi absurdo. Né? Fomos lá, conversamos, mas a São Cristóvão, ela não é municipal, é intermunicipal. Então quem legisla por ela, senhor presidente, mais uns minutos, é o Estado que determina isso mesmo, senhor vereador. Então as pessoas agora vão economizar até na passagem de ônibus, vai poder fazer sua autoescola aqui, vai poder tirar sua carteira aqui, né? E a cidade também está crescendo. Duas empresas estão vindo para cá, não vou adiantar porque não tem nada certo ainda, mas já está 90% caminhado. Na hora que tiver o momento certo, a Câmara vai participar, que vai ter que autorizar. A Câmara vai participar desses dois empreendimentos, que vai dar vários empregos para a cidade. Lembrando da Câmara, quando a gente fala em trabalho, deputados, lembrando que essa Câmara, senhores vereadores, parabenizar todos, que essa Câmara é a única que todos os vereadores conseguiram fazer emendas. Todos trabalhou, todos saem daqui da Câmara e foi pedido aos deputados e os deputados estão atendendo. Né? Senhora presidente? Só a senhora, doutora?
Ô, senhora presidente.
É. Então é isso. Eu queria resumir. Só para finalizar, senhor presidente, uma das coisas que já o teu vereador César falou foi do nosso raio-x. Né? É uma conquista para a cidade nossa, porque várias das vezes as pessoas chegam na UBS, às vezes pode estar com pneumonia, até chegar em Lavras, para a UBA poder. A UBA de Lavras, perdoem falar, mal atende os lavrenses bem, imagina os cidadãos de fora, né? Então agora a gente vai ter um raio-x na cidade, que vai beneficiar muito a população. Né? É um sonho de todos, né? Uma fratura, né?
Vereador.
Pois não?
Aproveitar que o senhor falou aí, agora está faltando, né, Elton? As câmeras, né? Na cidade já tá.
Vai sair.
Vai sair, né?
Vai, eu tô pondo o pé que vai. Vai sair, sim.
Já ou tá seja, senhor presidente, resumindo o que eu falei, a gente, assim, quando tem que cobrar, a gente vai cobrar, né? Mas o prefeito, ele tem que, sim, nos agradecer, porque a Câmara está trabalhando, sim, está ajudando, sim, e ele também está fazendo a parte dele. Assim, tem coisas que, às vezes, não é tão fácil. Às vezes, a gente acha que é tão fácil, assim, por que não faz isso? Mas a gente tem as pedras no caminho, mas vamos vencendo, né? E a primeira coisa que tem que ser feita é a honestidade, né? Isso aí eu ponho a mão no fogo. Boa noite a todos. Isso.
Projeto de lei 822 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei de orçamentária de 2023 e das outras providências. a emenda número 2, de 15%. Antônio?
Eu vou me abster, senhor presidente, porque eu já assinei a de 10. Essa é a justificativa.
Você vota contra.
Não, eu não abstei.
A favor.
Eu sou contra, presidente.
Contra.
Contra, senhor presidente.
Não,
sou a favor, senhor presidente.
Sério?
Eu sou a favor, senhor presidente.
Barranco?
Eu sou a favor.
Emenda, segunda emenda. Primeira emenda, né? 10%. Antônio?
As 10 agora?
É, de 10.
A favor.
Elcio?
Contra.
Rogério?
Eu sou a favor, presidente.
Jota?
A favor.
Juninho?
A favor, senhor presidente.
Lógico. Sou contra, senhor presidente.
Também sou contra, senhor presidente.
Eu sou contra.
Vocês queriam isso, né, gente? Deus quando começou o ano, deu uma passada, né?
Você não votou, senhor presidente. Hoje só vai votar.
Então, eu vou votar 15%.
Obrigado, senhor presidente.
Gostou, né? Projeto de lei 1322. Dispõe. Ah, é verdade. Isso mesmo. Ah, não, porque a gente queria emendar, porque se ficou legal eu votar nem uma vez. Antônio?
Por favor.
Michel? Elton?
Projeto?
Rogério?
Eu sou a favor.
Favor.
Favor, senhor presidente.
Não, sim. Sério? Banana?
Favor.
Projeto 1322, né? Pedido de urgência do vereador Célio, dispõe sobre autorização e complementação dos vencimentos dos professores da educação básica e das outras providências. Antônio? Elton?
É votação única, né?
Votação única.
A favor.
Primeira urgência.
Urgência.
Isso.
A favor da urgência do vereador Célio.
Rogério?
A favor também, presidente.
Jorge?
Favor.
Juninho?
Favor.
Nelson?
Favor.
Célio?
Favor.
Banana?
Favor.
Agora a votação do projeto. Antônio?
A favor.
Elton?
A favor.
Rogério?
A favor.
Jonathan?
Favor.
Juninho?
Favor, senhor presidente.
Nelson? Sério? Banana?
Favor.
Muito obrigada. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.